No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Projeto de pousada de luxo gera conflito com moradores no Maranhão. Cardeal denuncia ganância e pede adesão a Laudato Si. Defesa Civil reforça a importância do cadastro em sistema de alertas no Amazonas. E mutirão atualiza CAF de indígenas na flora do Tapajós.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Operação Afluência da Polícia Civil do Estado de Roraima desarticula grupo suspeito de homicídio e tráfico em Boa Vista. A operação deflagrada na última segunda-feira resultou na prisão de 4 pessoas. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima, por meio da Delegacia Geral de Homicídios e com apoio do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, deflagrou na última segunda-feira a Operação Afluência, resultando na prisão em flagrante de 4 pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio do empresário Francisco Pastor Fernandes, de 43 anos. No bairro Santa Teresa, em Boa Vista, os agentes localizaram e prenderam em flagrante um homem de 37 anos, outro de 33 anos e duas mulheres de 35 e 41 anos. No apartamento foram apreendidos um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, celulares e documentos. As investigações indicam ligação do grupo com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da participação direta no homicídio. O crime ocorreu no sábado, dia 11, por volta das 6 horas da noite, na Avenida Brasil, bairro Pricumã. Francisco Pastor Fernandes, proprietário de uma agência de viagens, foi morto com múltiplos disparos calibre 38. As investigações apontam que o autor dos disparos foi o homem de 37 anos, que entrou no estabelecimento usando roupas escuras e boné azul. Testemunhas relataram que o autor efetuou ao menos 6 disparos e fugiu levando o celular da vítima. O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal realizaram os procedimentos periciais. As investigações da Delegacia Geral de Homicídios e do Departamento de Inteligência levaram os policiais a um imóvel no bairro Jockey Club, vinculado às duas mulheres, na última segunda-feira, quando os suspeitos foram localizados e presos. Ainda segundo a polícia, as investigações apontam que o homicídio foi motivado por uma dívida entre a vítima e uma das mulheres, referente a uma conversão de moeda que não foi cumprida. Os 4 suspeitos foram autuados pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado ao patrimônio público. Segundo a polícia, o inquérito prossegue e novas prisões poderão ocorrer. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de pousada de luxo gera conflito com moradores na Ilha do Caju, no Maranhão. Eles relatam as dificuldades da comunidade. As informações com Teniri Barros.
Projeto de pousada de luxo gera conflito com moradores na Ilha do Caju. A ilha, localizada no município de Araioses, no Maranhão, voltou ao centro de uma polêmica que envolve comunidades tradicionais, empresas privadas e o governo federal. Com cerca de 9 mil hectares, o território passou a ser tratado como ilha privada após um contrato de aforamento firmado entre a União e a empresa Ilha do Caju, LTDA, pertencente ao empresário sueco Jimmy Furlan e a esposa, a ex-modelo cearense, Natália Furlan, donos do hotel de luxo Casana, no Ceará. A empresa pretende construir na área uma pousada de alto padrão, com até 50 leitos, e associar o empreendimento a um projeto de captura de carbono, o Carbono Azul, em parceria com a multinacional Ambipar, sediada em São Paulo. Moradores denunciam que, desde o início do projeto, têm sofrido constrangimentos e pressões para deixar a região, onde muitas famílias vivem há gerações, sustentada pela pesca e pela coleta de caranguejos. Uma das vozes que se levantam contra o empreendimento é a de Cristina Figueiredo, moradora de Araioses e esposa de um catador de caranguejo. Ela relata as dificuldades enfrentadas pela comunidade e fala sobre como os moradores estão sendo constrangidos diante da presença de representantes da empresa.
Eu moro aqui no interior chamado Pedrinhas, é do município de Araiozes, aqui do Maranhão. Infelizmente, essa problemática que está acontecendo aqui é na nossa região toda, porque catadores de caranguejo e pescadores, tiradores de ostra, estão sendo constrangidos, fazendo ameaças, é ameaça mesmo. E para não utilizar a costa dos manguezais em torno da Ilha do Caju. Está uma situação muito triste, muito séria. Criou grande repercussão esses dias.
Após as denúncias, moradores pedem a atuação de órgãos ambientais e de defesa dos direitos humanos para garantir a permanência das famílias tradicionais e evitar novos episódios de intimidação. Enquanto isso, o impasse sobre o futuro da Ilha do Caju continua dividindo opiniões entre o avanço de projetos privados e a preservação do modo de vida das comunidades locais. Daniele Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas da aldeia Taquara, na Flona do Tapajós, fazem monitoramento do território. O grupo Guardiões do Território Munduruku, que é composto por mais de 50 pessoas, incluindo jovens e crianças, atua no monitoramento da área contra a invasão de madeireiras, caçadores ilegais e a pesca predatória. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Mais de 50 pessoas da aldeia Taquara, terra indígena Munduruku, localizada na Floresta Nacional, a Flona do Tapajós, em Belterra, atuam no monitoramento do território contra invasão e ações que violam o meio ambiente e direitos. O grupo chamado de Guardiões do Território Munduruku, que inclui a participação de crianças e jovens, foi formado em julho do ano passado por conta do aumento de invasões de madeireiros, caçadores ilegais e a pesca predatória. De acordo com Lúcia Munduruku, uma das guardiãs do território, o desmatamento por conta da expansão da soja e a pesca predatória são um dos fatores que colocam o território em risco e assim se intensificam as invasões, degradação e ameaças. Diante disso, o monitoramento é feito em pontos específicos e nas bases.
Que surgiu em julho do ano passado, devido aos territórios estar sendo invadidos. Somos um grupo de 53 pessoas adultas, junto com adolescentes e 23 mirim. A necessidade de criar esse grupo foi para manter o nosso território e manter nossa floresta em pé. A gente sai com um grupo, a gente tem um grupo de mateiros e o grupo da brigada, que a gente vamos para a mata, a gente passa uma semana na mata, monitorando os nossos pontos sagrados, nossos igarapés, nossas nascentes, os nossos pontos sagrados que a gente tem dentro do território. É muito do desmatamento da soja e a pesca predatória, que a gente sofre bastante, é um dos problemas que a gente vem tentando combater nesses últimos anos aí, porque a soja está muito próxima daqui do nosso território e o desmatamento está muito grande também.
Com quatro espaços que são as bases de monitoramento, os indígenas se revezam para adentrar a mata, preparar a logística e fazer a comunicação das ameaças que encontram e assim acionar os órgãos ambientais e de fiscalização. Leonardo Pereira, Tuxaua da aldeia Taquara, ressalta que o aumento dessas invasões é um desafio para o grupo e que o processo de demarcação da terra indígena é algo muito esperado por eles para assim garantir a manutenção do território.
A gente enfrenta mais a questão dos caçadores, né, os invasores de caça, de pescadores e as grandes madeireiras que vêm roubar madeira dentro do território, né? Então esses são os desafios que a aldeia enfrenta, né? Os guardiões, na verdade, enfrentam, né? E aí a gente sai para fazer monitoramento, né? Temos os dias aí para fazer monitoramento, que não são qualquer dia, né, que a gente pode fazer. É isso que a gente enfrenta aqui dentro do território, né? E a demarcação do território, ela está andando. O que está faltando agora é a parte física, né? É a demarcação, né? A gente tem a empresa que foi selecionada para fazer, só que ainda tem alguns procedimentos, né? Mas ela está andando, né? Esperamos que daqui mais 3 meses ela possa estar já executando, né, o trabalho, né? Porque a empresa foi chamada, né? Mas ainda tem algumas coisas para ser resolvido, né? Mas eu espero que daqui a 3 meses ela possa estar executando o trabalho.
Com a proximidade da COP30 em Belém do Pará, a expectativa é que os governantes e tomadores de decisão pelo menos escutem as demandas dos povos indígenas, principalmente relacionada à demarcação dessas terras, e assim garantir que seus direitos sejam respeitados e não mais violados, como reforça Lúcia Munduruku.
Esperamos que o governo olhe com mais tento para os povos indígenas, para os territórios e que as aldeias, os territórios sejam demarcados, que eles possam olhar com mais carinho, porque a resposta somos nós, né? Mas o governo é que está acabando com a nossa floresta, com nossos territórios.
O povo Munduruku da aldeia Taquara também possui o protocolo de consulta prévia livre e informada, que estabelece os procedimentos para a realização da consulta ao povo, um importante instrumento de defesa de direitos e território. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro intensifica ações da campanha Outubro Rosa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia.
E com o aumento de volume de chuvas registrados nos últimos dias no Amazonas, a Defesa Civil do Estado reforça o alerta à população sobre a importância de estar cadastrado nos sistemas oficiais. Os alertas são enviados de forma gradativa e por diversos meios. Acompanhe com Yuri Bezerra.
Com o aumento do volume de chuvas registrado nos últimos dias no Amazonas, a Defesa Civil do Estado reforça o alerta à população sobre a importância de estar cadastrada nos sistemas oficiais. De acordo com o tenente Charles Araújo, da Defesa Civil do Amazonas, os alertas são enviados de forma gradativa, conforme o avanço do risco. Os avisos podem chegar por diferentes meios.
Você quer receber uma mensagem de alerta pelo WhatsApp? Você precisa salvar o número 61-2034-4611. Salve esse contato e receba um alerta. Ah, eu não tenho facilidade ou acesso ao WhatsApp. Eu ainda recebo mensagem por torpedo. Basta você enviar uma mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da sua rua. O sistema vai fazer o cadastro desse seu número para que você possa receber alertas antecipados. O objetivo nós é ganharmos tempos para que a população que mora em área de risco possa atuar na autoproteção. Proteção, buscar um local seguro.
Para saber se sua residência está localizada em área de risco, o cidadão pode consultar o site da Defesa Civil do Amazonas e acessar um link de monitoramento com um mapa interativo. Basta digitar o endereço para verificar se ele está dentro de uma área sinalizada em vermelho, indicando risco geológico ou hidrológico. Em situações mais graves, o sistema Defesa Civil Alerta também pode emitir avisos sonoros diretamente nos celulares, mesmo quando estão no modo silencioso.
À medida que você recebeu o alerta, você já está tomando medidas de precaução. Mas se recebeu esse, você procure uma área segura. Ligue para centrais de emergência, como o 199 da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, para pedir ajuda na tomada de decisões do que fazer. Nós estamos estranhando, porque estamos observando bastante chuvas com um volume significativo, mas seria a época de transição de estação. Nós estamos saindo da estação seca para entrar na estação chuvosa até o final do ano. Estamos estranhando muito por conta dos últimos dois anos que passamos. 2024... mês de outubro não havia chuva, então nós estamos estranhando esse volume de chuva. Se compararmos com 2020, 2021, outros anos dessa mesma época, a gente vai observar que teve chuva sim na época e até o momento, para o mês de outubro, né, essas chuvas estão dentro do que seria normal.
A Defesa Civil reforça que o monitoramento é constante e que o cadastramento da população é fundamental para garantir resposta rápida e eficaz em casos de emergência. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Cardeal Leonardo Steiner denuncia ganância e pede adesão a Laudato Si. Em um apelo pela proteção da Amazônia, o cardeal parafraseou o Papa Francisco ao exortar: tirem as mãos da Amazônia. Confira com Daniela Pantoja.
cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, destacou a profunda influência da encíclica Laudato Si do Papa Francisco nas discussões globais sobre o clima, citando em particular seu impacto direto na Conferência de Paris, a COP. Segundo o cardeal, que participou da delegação da Santa Sé no evento, o texto papal foi crucial para as conclusões alcançadas, estabelecendo um novo patamar moral e ético para o debate ambiental. Ele ressaltou que a mensagem da encíclica ainda não se enraizou plenamente, permanecendo as relações humanas excessivamente pautadas pela lógica comercial, financeira e econômica.
A Laudato Si continua, mas ainda não chegou a todas as comunidades. Essa compreensão de uma nova relação ainda não chegou. A relação ainda é muito econômica, ao passo que Laudato Si propõe uma relação de cultivo e de cuidado, baseado numa hermenêutica do Gênesis. Se nós pudéssemos levar esse modo, a Terra não suportará no futuro toda essa devastação. Os cientistas estão insistindo nisso. Eu não sei por que nós não acordamos, não abrimos os olhos.
O arcebispo de Manaus enfatizou a urgência de uma mudança radical na formação como a humanidade se relaciona com o planeta, alertando que a Terra está à beira do colapso. Em um apelo pela proteção da Amazônia, o cardeal Steiner parafraseou o Papa Francisco ao exortar: tirem as mãos da Amazônia.
Em relação à Amazônia, eu tenho a vontade, às vezes, de repetir aquilo que Papa Francisco falou na África. Ele disse, tirem as mãos da África. Eu, às vezes, tenho vontade de repetir, tirem as mãos da Amazônia. Tirem as mãos da Amazônia. Esse modo ganancioso, dominador, destruidor, que fere profundamente a natureza, mas fere as relações.
A Igreja na Amazônia defende que essas relações devem ser fraternas e respeitosas, indo além da prioridade ao lucro e à economia. O ponto central é parar de ver o planeta apenas como recurso e reconhecer o direito da Terra de ser preservada. Com produção textual de Rafaela Morim, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidades de saúde da Zona Rural do Careiro reforçam ações de cuidado com a campanha Outubro Rosa. Atividades educativas e atendimentos médicos estão sendo ofertados. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
As unidades de saúde da Zona Rural do Careiro estão intensificando ações voltadas à saúde da mulher durante o mês de outubro em apoio à campanha Outubro Rosa. Durante todo o mês, estão sendo realizadas atividades educativas, palestras, atendimentos médicos e exames preventivos nas comunidades rurais, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e promover a conscientização sobre o autocuidado. O médico especialista Dr. Tiago Franceschini, que atua na região do Mamuri, destaca que durante todo o mês as ações são focadas nesta campanha.
Nesse mês de outubro, todas as unidades de saúde do município vão estar trabalhando em prol do Outubro Rosa, que é um mês voltado à saúde da mulher. Então a gente vai ter palestras e orientações sobre a questão da violência contra a mulher, sobre direitos de saúde sexual e reprodutiva, sobre o uso de anticoncepcional, e a gente também vai estar reforçando a importância da realização de alguns exames de rastreamento.
Dr. Tiago explica ainda sobre os exames.
Exame de Papanicolaou, que é o preventivo, que é um exame de rastreamento para câncer do colo uterino. Ele é realizado em todas as unidades de saúde do município em mulheres de 25 até 50 anos de idade. Também tem a mamografia, que é um exame muito importante, realizado todo dia de quarta e quinta-feira no hospital na sede. Ele é um exame realizado em mulheres de 50 até 69 anos de idade e é um exame de rastreamento para câncer de mama. Então, todo mês de outubro a gente vai estar trabalhando em prol disso, reforçando atividades que a gente já faz no decorrer do ano.
Outubro Rosa segue com uma programação especial ao longo do mês e todas as mulheres são convidadas a procurar as unidades mais próximas para participar das ações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Mutirão atualiza Cadastro Nacional da Agricultura Familiar de Indígenas da Flona do Tapajós. O documento é importante e garante a inclusão dos produtores da aldeia Taquara e Bragança dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Daniela Pantoja traz as informações.
As aldeias Taquara e Bragança, localizadas na Floresta Nacional a Flona do Tapajós, em Belterra, no Pará, receberam mutirões para atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, além da apresentação do Programa Bolsa Verde e ações de assistência técnica. Esse documento é muito importante para garantir a inclusão dos produtores indígenas dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e assim continuar incentivando a produção local, a geração de renda para os indígenas, promoção da autonomia e a sustentabilidade das comunidades. A ação permitiu a verificação de documentos para novos produtores e atualização de cadastro dos produtores que já entregam alimentos para o PAA, como explica Diego da Silva, coordenador do PAA no município de Belterra.
Hoje estamos aqui no mutirão da CAF, na aldeia de Taquara, onde iremos verificar a documentação de novos produtores e atualização dos produtores que já entregam o PAA indígena aqui no município, aqui da aldeia de Taquara e da aldeia de Bragança.
Diego ressalta ainda que nas duas aldeias, 10 indígenas são beneficiados e entregam os produtos às escolas para complementar a alimentação escolar.
Finalizamos a nossa proposta já esse ano. As duas aldeias entregaram um valor total de R$ 162 mil. Beneficiamos 10 produtores agrícolas das duas aldeias. Os alimentos foram entregues para a escola da aldeia para complementar a alimentação escolar.
Durante o mutirão, os produtores também receberam informações sobre o programa Bolsa Verde e outras ações de assistência técnica que visam também incentivar a agricultura familiar na região, como cita Diego.
Isso daí, Bolsa Verde, estamos aqui com nossos colegas que eles estão falando um pouco mais sobre a Bolsa Verde, que é específico já deles. A CAF, ela tem vários benefícios de programas do governo, não só o PAA, desde financiamento, Bolsa Verde e outros benefícios também, outros projetos para o município.
O PAA realiza a compra direta de alimentos de agricultores familiares sem a necessidade de licitação e destina pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como a rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e a rede pública e filantrópica de ensino. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Oportunidades perdidas. Notícia do Observatório do Clima indicou estudo que revela possibilidades de produzir mais biocombustíveis sem aumentar o desmatamento. Bastaria usar de 20 a 35 milhões de hectares de pastos degradados disponíveis em nosso país. Na verdade, como os pastos degradados ocupam 56 milhões de hectares, o estudo mostrou que haveria mais 21 a 36 milhões de hectares que poderiam ser usados para a produção de todo tipo de alimento. Vejamos alguns comentários. Em primeiro lugar, quem deixou para trás 56 milhões de hectares de pastos degradados? E por que fizeram isso? Se forem os mesmos senhores dessas terras que decidiram ir criar bois na Amazônia e, por isso, são os principais desmatadores legais ou ilegais da floresta, dar outro destino aos pastos degradados não garante que o desmatamento deixe de avançar. Por outro lado, se esses milhões de hectares fizessem parte de uma política popular de reforma agrária, com o objetivo de recuperar sua vitalidade através de práticas agroecológicas e, de preferência, agroflorestais, será que os seus proprietários aceitariam a proposta e até ofereceriam preços menores por terem usado o solo sem cuidar de sua vitalidade? Ou se negariam, em nome de que isso significaria apoiar avanço do comunismo, esse bicho-papão usado para justificar seus privilégios? Em outras palavras, haveria de fato a possibilidade de usar esses milhões de hectares para aumentar a produção de biocombustíveis e alimentos? Precisamos ter clareza. Perdemos muitas oportunidades em nosso querido país e há responsáveis por isso. E o mais grave é que esses poucos senhores da terra, que exploram os solos, abandonam os pastos degradados e avançam sobre a floresta amazônica para manter seus negócios até que essas áreas se tornem novos pastos degradados, têm dinheiro e poder para enganar a população com notícias de que o único responsável por isso tudo seria o governo ou a existência de leis de proteção ambiental. A prova está diante de nossos olhos. Basta prestar atenção às práticas no Congresso Nacional. Não se deixem enganar. Pensem com sua cabeça e apoiem o que é melhor para a vida.
Encerra aqui a edição de número 4.315 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderley Oliveira, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja e Tenire Barros. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.